Não de verdade dizendo-lhe, isto não acontece. Para entender anteriormente, antes devemos repetir o que já dissemos muitas vezes. Qual o propósito da criação? Aprendemos que é para fazer ao bem às suas criaturas. Sem dúvida, com a finalidade de não aceitar o pão da vergonha, estabeleceu-se que, pela vergonha, na recepção do deleite e o prazer, seria cancelado. Esta é a questão que se chama intenção de outorgar ao receber o prazer. Nesse momento, devido a que o receptor não tem a intenção de obter seu próprio benefício, senão tudo o que recebe é porque deseja agradar ao Criador. E já que esta era sua vontade, porque ele quer fazer o bem, por isto a vergonha foi eliminada. Por esse motivo, a luz saíram dos Kelim quando a intenção de otorgar saiu dela. Os Partsufim superiores, isso se chama Istakut de Massach. E isto não tem Or Roser, luz refletida. Or Roser significa que o inferior quer devolver o gozo ao superior. Isso significa que é a medida na qual a luz superior chega ao inferior para se fazer o bem aos seus criados, o inferior devolve o prazer ao superior. Isto é, o inferior quer deleitar o superior, recebendo a abundância do superior. Além disso, por esse motivo, nasceram os Klipot, cuja qualidade é o desejo de receber somente para si próprio o bem e o mel que sentimos em nosso mundo. Também se estendem por este motivo. Todas as corrupções e correções giram ao redor deste ponto chamado desejo de receber prazer. Se o vaso de recepção permanece em sua forma original, recebendo para receber, causaria vergonha devido à disparidade de forma. Por esse motivo, existe a correção chamada com a finalidade de otorgar. Esta questão, que significa transformar o desejo de receber em intenção de outorga, e é todo o trabalho que tem os inferiores, os mundos superiores. Esta questão se chama saída das luzes ou expansão das luzes. E assim, a intenção de otorgar é o que move todos os mundos. Em outras palavras, se o inferior tem o poder de otorgamento, recebe a abundância do superior. Além disso, na medida de abundância que o inferior recebe, depende da medida de otorgamento que possui. Aprendemos que mais profundo é, e quanto mais podemos vencer e dar o Roser, é mais alto o grau que se recebe. Em outras palavras, tudo depende da medida de otorgamento que o inferior pode dar. Dissemos que o desejo de receber é o único que se considera como uma nova criação e se chama um Kli. E se verte aqui a abundância superior. Disso se deduz que os seres criados devem distinguir quatro discernimentos. Isso é o segundo discernimento. O terceiro discernimento é que não quer nada, nenhuma recompensa pela sua energia e seu dinheiro. Quer dizer, o trabalho é de ocultação entre o homem e o homem, entre o homem e Deus. Ele diz ao Criador: te agradeço que tenha me dado o desejo e o desejo de fazer algo para complazer-te. Essa já é minha recompensa na vida, te dar prazer, que tenho o privilégio de servir-te. Em troca, lhe peço que me dê a recompensa de mais desejo de não ter pensamentos alheios para fazer algo por mim mesmo. Mas, além disso, meu único desejo é trabalhar pelo bem do Criador. Não há nada mais importante aqui no mundo com o qual uma pessoa pode esperar ser recompensada na vida, o qual se fará feliz. O mundo inteiro trabalha para a abundância. Todo mundo quer obter algo, mas não sabem o que é a felicidade em si. Sem dúvida, nisso, todas as pessoas são iguais, em que querem ser felizes. Yosef quer a felicidade. Se a pessoa pode ser recompensada com servir ao rei, e não pensar no benefício próprio, senão no benefício do rei, essa pessoa é a mais feliz do mundo. Como é isso? Pois isto é o que sinto. Bom, que recompensa eu quero? Somente isso. E assim ele diz: Senhor, concede-me que o homem trabalhe pelo bem do Criador. É como nossos sábios disseram, a recompensa por um mitzvah é uma mitzvah em si. Por esse motivo, esta é a recompensa em si que eu espero, esse discernimento que é chamado outorgamento com a finalidade de outorgar.
וכשאדם רוצה לצאת ממצב של כלל העולם שהוא מקבל ועל מנת לקבל אז
quando uma pessoa quer sair do estado de público em geral que recebe para receber, na ordem é que entre no segundo estado chamado outorgar para receber, que se chama Lulishma. Esse é assim porque o ato é de outorgamento, mas espera ser recompensado realizando atos de outorgamento. Nisso também há dois discernimentos. Um, ele quer que as pessoas o recompensem, assim parece que está fazendo boas obras, até o ponto no qual as pessoas o obrigam a respeitá-lo. De fato, daqui se deduz que parece que ele está observando Torá e Mitzvot, porque as pessoas estão ordenando que observe, e não é o Criador que o outorga.
Bet. Dois.
Ele está trabalhando em ocultamento e não quer nenhuma recompensa das pessoas. Não mostra o trabalho que realiza e, naturalmente, não está dando nada em troca. Em lugar disso, ele quer que o Criador pague por observar Torá e Mitzvot.
que ba matzav haze ha-bore.
Aqui uma grande diferença entre o estado de Lolishma e nesse estado. O Criador é o que manda observar Torah e Mitzvot, e não são as pessoas as quais o obrigam a fazer essa observância. Essa pessoa é chamada a ser servo do Senhor, já que todo o seu trabalho é somente para observar os mandamentos do Criador que Ele nos mandou. Sem dúvida, Ele quer recompensa pelo seu trabalho, que o Criador pague sua recompensa e não as pessoas. Portanto, nossos sábios disseram, a pessoa sempre deve trabalhar na Torá e Mitzvot, que seja no Lishma. Desde Lolishma chegaremos a Lishma. No trabalho em Lishma, por meio do qual uma pessoa quer chegar ao grau de Lishma, é onde se necessita a prudência adicional, muito entendimento e orientação especial sobre como sair do estado de Lolishma e chegar a Lishma. Esse ponto é muito complicado, porque não pode escrutinizar a verdade, quer dizer, o que é verdadeiro e o que é falso, porque parte da natureza humana não ver nenhuma falha dentro de si mesmo, porque a pessoa está demasiadamente próxima de si mesma. Por esse motivo, a pessoa está em si. E esse suborno cega os olhos do sábio. Por outro lado, inclusive se vê a verdade que anda pelo caminho equivocado e deve mudar de caminho, o que significa sair do amor próprio, o clipá do Egito que controla o corpo. A pessoa pode sair desse controle somente com a ajuda do alto, como os nossos sábios disseram. Na inclinação, um homem vence a cada dia, que se não fosse pela ajuda do Criador, ele não seria capaz de vencê-la. Nessa mesma medida pode observar a Torá e Mitzvot, mas quando duvida que receberá a recompensa, não tem combustível para o trabalho. Então, estado, quando uma pessoa deseja fazer um servo do Senhor, sem receber como recompensa, o corpo protesta com toda a sua força, não dando descanso quando se diz, quero observar a Torá e Mitzvot, sem nenhuma recompensa, quero observar a Mitzvá da fé, que significa crer na grandeza do Criador. Mesmo que o corpo não sinta a grandeza e a importância do Criador, que vale a pena obedecer e observar seus mandamentos em cada detalhe. Por isso, estou servindo a Ele. Me imagino que o maior de toda a geração estivesse aqui para servir, não deixaria que qualquer um lhe servisse. Senão que, havendo escolhido uma porção de pessoas, se eu estivesse entre eles, quão feliz estaria então? Portanto, por que aqui, servindo ao Criador, não posso trabalhar sem recompensa e esperar receber algo em troca desse serviço?
Zeu mitam, shesham ani roe et ha-adam.
Então é assim que eu vejo uma pessoa a quem todos respeitam e me diz quão grande eu é. posso compreender da grandeza que fala, nesse caso, lhe sirvo por sua importância. Mas com o Criador, necessitamos crer em sua grandeza e importância. Sobretudo, crer que Ele é bom e benévolo e faz o bem, já que o corpo não quer crer, se não vê com seus próprios olhos que isto é assim. Por esse motivo, às vezes a pessoa não vence e tem fé parcial, o qual significa dar ao Criador pequenas porções. Sem dúvida, não tem força para acreditar em fé completa, como está escrito na introdução ao TES.
מהי הסיבה שהאדם לא יכול להתקדם בעבודה דה להשפיע? זאת אומרת...
Agora nós podemos entender por que uma pessoa não pode avançar no trabalho de otorgamento. É que de onde não vem uma recompensa por seu trabalho, não tem energia e o corpo não organiza esse trabalho. Devemos dizer que isto é somente por falta de fé. Quando uma pessoa sabe disso, o qual significa que quando conhece a causa que o debilita, de maneira que não tem força para trabalhar, existe a esperança que será capaz de corrigir-se a si própria, de tal maneira que será sã, forte, será capaz de ir a trabalhar. Quando se aprende qual é a causa da enfermidade, a qual é somente que carecem de fé para acreditar na grandeza e na importância do Criador. É somente Zohar que chama isso de Shekhinah no pó. Nosso trabalho é elevar a Shekhinah do pó. Isso nos dá uma ordem diferente no trabalho do Criador. Isto significa que a pessoa deve saber que há ações e intenções e que nos é dada a observância da Torá e mitzvot em palavras. Sem dúvida, tanto Torá quanto mitzvot têm uma intenção também. Isso significa ter claro o que se quer em troca da observância da Torá e Mitzvot, quer dizer, a intenção que eu tenho ao observar a Torá e Mitzvot. Em primeiro lugar, devemos saber por que devemos observar. Em outras palavras, não se pode dizer das pessoas no público em geral que devem ter intenções, porque verão de lishma, e as ações por si só o farão. Por esse motivo, não podem estar obrigados a manter as intenções. Mas deve observar mitzvot em ações que sejam aplicadas em mitzvot dependentes de palavras e ações. A intenção não é importante aqui, mas mesmo aqueles que não têm intenção, mas são motivados porque o Criador mandou fazer. E isso é o suficiente para eles em Lishma. Mas quando uma pessoa quer obter lishma, o que significa que quer observar a Torá e mitzvot sem ser recompensado, mas quer levar contentamento ao Criador, para obter isso existe a questão da intenção, quer dizer, essa mitzvah que estou observando, Com qual intenção estou fazendo isso?
Se
sabe que é impossível trabalhar sem recompensa. E assim, como se pode dizer à pessoa que vale a pena trabalhar sem recompensa? Depois de tudo, necessitamos uma recompensa. Somente há uma coisa que se pode dizer. Será recompensado com o servir ao rei. E aqui é dar nada é maior prazer do que servir ao rei. Então, vale desfrutar com a importância do rei. Isto é, na medida do prazer de servir ao rei, depende da importância do rei, na medida na qual ele aprecia o rei. Mas, já que Shekhinah está no exílio e o pó, se diz em Zohar que a pessoa deve tentar levantar a Shekhinah do pó. Pó significa humildade, que a pessoa pisoteia com seus pés. Significa que em tudo que a pessoa faz ao observar Torah e Mitzvot, deve ter a intenção de ser recompensada com levantar a Shekhinah do pó. Significa que quer recompensa por seu trabalho em Torah e Mitzvot, sentir que está servindo a um grande rei. Isso é, durante o trabalho, ele sente pela sua espiritualidade, quando quer trabalhar em ordem de otorgar, nesse momento, para o sabor do pó durante o seu trabalho. Isso é assim porque há um grande ocultamento na espiritualidade que nós não vemos nem sentimos na importância da questão. De fato, vem todos os obstáculos. Mas se o Criador remove o ocultamento e sentisse a importância do rei, isso seria toda a recompensa que deseja receber na vida. É assim porque quer servir ao rei, como está escrito, que dissemos em oração. E veio a Sião. Bendito é o Senhor nosso Deus, que nos criou para a sua glória. Uma pessoa quer ser capaz de agradecer ao Criador por criá-lo para sua glória. Quer dizer, para servir ao Criador. Isso significa que uma pessoa estará de acordo com todos os seus órgãos e que sua boca e coração serão os mesmos e agradece ao Criador por ter criado para sua glória e por não criar o homem para seu próprio benefício, senão que a sua vontade e desejo serão somente para o otorgamento de dar satisfação ao Criador. A pessoa deve ter essa intenção em tudo o que ela faz. Graças a esse trabalho que está realizando, o Criador lhe dará a intenção de que todas as suas ações sejam somente para otorgar. Que vai. Não pode escapar do seu controle e estar no exílio entre as nações do mundo, em seu corpo. Se sabe que Zohar diz que cada pessoa é um mundo pequeno, também se diz que há 70 nações no mundo, assim como o pó O povo de Israel também, dentro de cada pessoa, há 70 nações, assim como Israel. E Israel nele está no exílio, abaixo o governo das 70 nações, dentro dele. Isso é como os nossos sábios disseram, aquele que vem ser purificado é ajudado. Devemos interpretar a palavra, vem. Devemos dizer que vem é o ato que está sendo, que quer fazer em Lishma, mas não pode, porque está em exílio, abaixo do governo das nações do mundo. Ajudado desde o alto, significa que o Criador não redime do exílio entre as nações que o governaram. Aqui o resultado é que quando uma pessoa realiza um ato e que quer que o ato seja Lishma e não por amor próprio, ou seja, recebendo algum tipo de recompensa pelo ato, quer dizer, uma recompensa nesse mundo ou no próximo mundo. Em primeiro lugar, quer algo para sua ação, sem dúvida, quer que o Criador lhe dê uma satisfação completa pelo ato que faz e que acrescenta que ele é a pessoa mais feliz do mundo agora que está servindo ao Rei.
משמש את המלך. מה שאין כן, אם הוא יקבל עוד משהו חוץ מהשירות שהוא עושה,
se recebe algo além do serviço que faz, mancha o serviço para o rei. A evidência disso é o que ele quer algo mais. Mas o que ele pode exigir é porque não tem inspiração e verdadeira sensação quando ele está com o rei. Por exemplo, ele está pedindo ao rei, quando bendiz os prazeres, bendito és, o Senhor, que nos dá o pão da terra. Por que não tem a educação para estar de pé em temor, em quietude, quando se encontra perante o rei? Mas ele fala ao Criador, não tem nenhuma emoção, nenhum sentimento para com quem fala. Isso lhe dói, mas como ele é incapaz de corrigir-se a si mesmo, ele pede ao Criador que o ajude e lhe dê alguma revelação para que sinta diante de quem se encontra perante o Rei dos Reis. E então, por que não sente? Se diz com respeito a isso em Zohar. Aquele que vem a ser purificado é ajudado. Pergunta, com que? Responde-se, com a alma sagrada. Quer dizer, lhe é dada a abundância desde o alto, chamada Neshama, que ajuda a ter a capacidade de sair do governo do amor próprio e entrar em Kedushá. O qual significa que todos os seus pensamentos serão somente para outorgar e dar satisfação ao Criador.
A
alma que tem a ocultação, a restrição são eliminadas e ele sente a grandeza do Criador.
בפני אבוקה מפני אור השם.
Nesse momento, o corpo se rende à luz do Criador, como uma vela perante uma tocha. Com isso, vamos entender o que disseram os nossos sábios e o sagrado Ari, que antes do êxodo de Israel, o povo de Israel estava em 49 portas de Tumá. E assim, o rei dos reis lhe apareceu e os redimiu. E a pergunta é, por que esperou até que esse momento, quando estavam em total humildade? De acordo com o anterior, devemos entender que quando viram o seu verdadeiro e humilde estado, que retrocederam e não podiam avançar ao lado de Kedushá, entenderam que nenhum enviado poderia ajudá-los com alegoria para os doutores. Então clamaram somente o Criador para que os ajudasse. Portanto, está escrito, eu sou ele e não enviado. Significado que ele mesmo os redimiu e os liberou do exílio. Significa que eles chegaram ao alcance de que não há enviado no mundo, senão que o próprio Criador que faz tudo. Como está escrito em Zohar, o que vem a fazer e a ser purificado é ajudado. Diz, com que ajudado? Com a alma sagrada, ou seja, ele recebe a revelação da sua devoção, que se chama Neshama. Com isso, tem sua raiz e logo uma pessoa se anula como uma vela diante de uma tocha. Depois de ter obtido a chama, porque então sente que é uma parte de Deus. Agora nós podemos entender o que nós perguntamos. Por que chamou especificamente a Yosef e não ao restante dos seus irmãos para lhes dizer como lhes disse a José? Trate com benevolência e verdade. Rashi interpreta que a benevolência que nós fazemos com os mortos é a verdadeira benevolência, porque não se espera nenhuma recompensa. Aqui há uma boa contradição com Rashi, que interpreta o verso, a ti te dou uma porção mais que os teus irmãos. Ele disse, porque trabalhas em minha sepultura. Isto é desconcertante com relação ao que diz que Yaakov disse a Yosef que o tratasse com a verdadeira benevolência, já que não espera nenhuma recompensa depois de tudo. Está pagando pela doença, dando uma porção a mais do que seus irmãos. É aqui uma indicação da ordem do trabalho no princípio ao fim. Yaakov lhe ordenou a seu filho José, faz a verdadeira benevolência. Aqui é assim porque no começo do trabalho é que nós devemos ter lishma, que se chama outorgar para outorgar, sem que exijamos nenhuma recompensa pelo trabalho. Esse é o significado que Rashi interpreta. A benevolência que nós fazemos com os mortos é que não se espera nenhuma recompensa, somente se faz benevolência, quer dizer, atos de otorgamento para otorgar.
Realmente, esse é o principal discernimento, que é o propósito da criação, para o inferior receber deleite e prazer, mas com a guia para doar. Esse discernimento também é indicado no que foi dito. E trate comigo em misericórdia e verdade, significando que essa misericórdia possa trazer a ele até a verdade. Verdade significa, como escrito no estudo das 10 Sefirot, a sétima correção das 13 correções de Dikna é a verdade, chamada pelo nome Duas Maçãs Santas, que são os dois panim, duas faces. Ele interpreta lá em Or Pnimi, quando obtendo a sétima correção, chamada verdade, nós vemos que a guia dele com as criaturas é realmente a guia do bem e fazendo o bem. Isso é, a guia que previamente se encontrava only na fé, agora foi recompensada com o obtimento e o sentimento que isso realmente seja assim. É nessa hora que eles receberam o bem em uma forma de recebendo por doar. Esse é o propósito da criação, para as criaturas receberem o deleite e o prazer, porque isso realiza o propósito da criação. Agora nós podemos interpretar o verso. O Senhor está perto de todos que chamam a Ele. A todos que chamam a Ele em verdade, em dois modos também. Um, o Senhor está perto, significando que Ele é a oração de todos que clamam a Ele em verdade. Isso é, eles sentem quando estão se esforçando em atos de doação e ainda veem que se encontram distantes da intenção por doar. Isso significa que eles veem a verdade, que há uma grande distância entre o ato e a intenção, que eles são incapazes de saírem da intenção do amor próprio. Eles oram para o Criador os retirarem dessa escravidão, e isso é tudo que eles querem e anseiam. Essa é a única salvação que eles esperam. Eles acreditam que desde que ele se encontra em amor próprio, ele está separado da vida das vidas. O verso diz sobre isso: o Senhor está perto de todos que chamam a Ele. O Senhor dará a eles a verdade, ou seja, que serão capazes de tratar em verdadeira misericórdia e não irão ficar satisfeitos com misericórdia não verdadeira, Lulishma. Desde que essa é a oração pela verdade, o Criador ajuda eles. E eles recebem dele a qualidade da verdade. 2. Eles querem serem recompensados com a qualidade da verdade, que é a sétima correção das 13 correções de Dikna. Por essa correção, ele é revelado aos seres criados. E realmente, todos podem ver que o Criador lidera o seu mundo com a guia do bem e fazendo o bem. Isso é chamado Hassadim revelado, misericórdias, quando as misericórdias do Criador é revelada a todos e que são verdadeiras. Sim, Rav, toda essa justificação de Lishma parece ser bem egoística. Porque ele diz, porque toda a minha recompensa em minha vida é que eu vir a servir a ti, e eu peço que você me recompense com isso, que você me traga mais desejo, mais anseio, e não ter pensamentos estranhos ou qualquer coisa para mim mesmo, mas meu único anseio é o trabalho pelo Criador. É como pedir ao Criador para mudar o desejo dele. Sim, Sam. Mas se ele mudar o desejo dele, como ele teve um desejo de receber anteriormente, agora ele terá um desejo de doar. Sim, Israel. Qual é a correção nisso? É uma outra forma de recepção essa. Ele ainda está trabalhando de acordo com o desejo dele. Isso significa, então, que você é incapaz de tocar no desejo de receber, que tem que ficar na pessoa. Então ele terá o sentimento da correção, seu amigo. Ah, sim, e para isso receberá uma intenção, perdoar. Amigo, sim, tem que haver uma separação entre essas duas coisas, senão você é somente uma máquina. Ah, um anjo. Muito bem, senhor. Muito bem. Sim. Realmente é muito dificultoso expressar isso em palavras, a impressão de tal grande artigo. E esse sentimento que durante a leitura, em verdade, você de algum modo pode ver até nas menores maneiras, refinar nossa intenção do que o Rabash está dando a nós aqui. E eu gostaria de perguntar. Eu identifico que a qualquer outro tempo eu estou em dificuldade de estar em intenções similares, até de algum modo, do que nós sentimos quando o Rabash está operando por nós. A pergunta é, como é que podemos ter maior acesso a esse tipo de trabalho, a essa refinação da oração, da intenção, e aqui agora, durante a leitura? Ah, é um bom estado para escrutínio, Israel. Pergunta. Sim, Rava, ele fala no artigo sobre o corpo que precisa ter essa graça de verdade, misericórdia e verdade, desde que isso separa ela da vida das vidas. E ela precisa doar. E outro estágio, ele fala sobre o corpo sendo nulificado como uma vela diante de uma tocha. Não está claro aonde o corpo deve sempre resistir ou desaparecer adentro da anulação. Ah, esse é o trabalho do homem. Não é que o corpo faz isso sozinho. Amigo, essa é a pergunta. Aonde a pessoa precisa colocar o corpo como resistindo a tudo que chega à doação? Ah, isso depende nas intenções do homem, nas intenções do Criador, que caminham juntos ou não. Amigo, então a questão é se a medida é correta. Aonde o corpo resiste? Se é uma correta medida? Sim, diz o Rav. Então, o que ele diz aqui? Ele nulifica como uma vela diante uma tocha, diante a impressão dela. Ah, o Criador dá ela tais estados. Sim, Moshe. Sim, Rava, gostaria de perguntar. Eu ouvi. Vamos dizer. Um macaco é incapaz de convencer com a intenção do próximo mundo. E o povo pode se convencer a matar milhões pelo próximo mundo sem problema. E aqui eu pergunto. Ele está dizendo que a pessoa é incapaz de trabalhar sem uma recompensa. Correto, Tzahab. Você tem que dizer ao corpo que tem algo santo que você está servindo. Por que mesmo assim não podemos convencer o corpo, que é um grande rei que vale a pena servir? Que usar é a recompensa. Por que no primeiro caso você não pode convencer a pessoa e lá a ocultação? E aqui há ocultação também. E para o próximo mundo você pode convencer a pessoa a fazer vários tipos de coisas. E nós, na verdade, não podemos convencer o corpo. Qual é o problema aqui? Até mesmo sem coisas exaltadas, intenções, simplesmente não mate outras pessoas. Para isso, você chegará ao próximo mundo. Até nem isso somos capazes de explicar. Nós não acreditamos no próximo mundo, Tzav. Amigo, há milhões que querem matar milhões somente para o próximo mundo. Para eles, o próximo mundo não é o que você pensa que é. O que você pensa que é o último estágio do desenvolvimento. Amigo, como você pode convencer o corpo que vale a pena servir ao rei? Se você estiver em um ambiente que, onde todos respeitam o Criador e pensam que ele é o primeiro e ele é o último, e exceto a ele, não há nada em controle. Em todo o nosso mundo, ele é a força superior. Então é assim como você chega a isso. Amigo, nós não estamos em tal ambiente. Nós estamos em tal ambiente. Nós estamos lendo, fazendo. Rav, não é suficiente. Amigo, o quê? Quantidade, qualidade? Rav, a influência da sociedade não é suficiente em nós. Que aceitamos isso. Amigo, como então? O que precisamos fazer? Siga fazendo, siga orando, faça vários tipos de exercícios que nós possamos convencer a nós mesmos que o Criador é o principal, aquele que é único, não há nenhum além dele, só isso. Sim. Sim, na nossa dezena fazemos várias ações sobre a importância da meta. Anulação, conexão, cuidando dos amigos. Se houver um amigo que está movendo um pouco de lado, queremos aproximar mais dele ao centro da dezena. E há um sentimento em que todas essas ações não sempre nos conectam a nós. Até criam maior separação. Sim, disse Raul. O que na dezena é o mérito de uma alma santa, onde a importância do Criador é revelada, e todos podem sentir que é uma grande recompensa servir a Ele. É assim como é. Se você alcança tal sentimento, então isso já é a chave, a solução. Amigo, é como que se todas as nossas ações precisam ser sentidas eventualmente somente diante a isso. Somente para isso, não podemos fazer isso sós? Que tem que haver um choro, clamor, rabo juntos? O homem ajudará o seu amigo. Somente um pouco da impressão sobre o artigo. Também os amigos mencionaram aqui. O Rabash está descrevendo muitos estados que estamos passando aqui. Mas esses estados, eles realmente são bem delicados que estamos sentindo em nossos corações. Cada coisa delicada. A coisa é, como tal coisas delicadas podem ser mudadas em nosso coração e mudar nossa vida de um lado para o outro. Ah, por que não? Por que não? É suficiente a ter vamos dizer, uma tomada. Nos leva por uma observação, por adentro de nós mesmos, observar como a sociedade está influenciando nós, o Criador influenciando nós, e nós ali já iniciamos ser ensinados e jogados de um lado por outro. Amigo, eu logo senti o método de recepção e Bala Sulam e Rabash criou certas expectativas. A pessoa que chega ao estudo está acostumado a grandes mudanças ocorrer, e aqui talvez carecemos algo. Preparar o estudante que as mudanças são esses pequeninos toques em nossos corações e nossos ouvidos, e algo completamente diferente do que tudo o que percebemos em nossas vidas, tudo o que passamos. Não é normal regular isso. É muito pequeno, disse o Rava, a mudança que você sente. Amigo, eu na verdade sinto grande mudança. Eu somente digo as expectativas que devem ser ditas para pessoas que vêm para o estudo, talvez. Eu somente agora, após muitos anos de tudo que eu já passei, pouquinhas mudanças em meu coração, sim, senhor. E não é algo que a pessoa espera que é isso que irá mudar a vida dela, essas pequeninas mudanças no coração dela. Ah, mas gradualmente você chega a isso, onde você inicia a prestar atenção nessas pequeninas mudanças no coração, e você vê que esse é o principal. Amigo, uma última coisa sobre isso. Quando eu olho, vamos dizer, como o método de Kabbalah pode expandir a multitude do povo, eu gostaria de perguntar, a forma em que estamos organizados, é dificultoso a eu imaginar pessoas que se levantam a cada manhã por anos? Não. Isso não é para todos. Amigo, como será então? Como pessoas irão estudar a sabedoria da Kabbalah? Durante os anos, como eles irão se assegurar? Que tipo de ambiente devemos chegar para eles? Se é em minha mente, temos somente nosso ambiente. Não posso imaginar outra coisa. Ah, esse é um ambiente muito único. Pessoas com desejo bem único. E eles estão em estados especiais. Homens e mulheres. E até mais. Isso é mais incrível ainda, sim? Só isso? Amigo, me perdoe, Rafa. Se a um certo ponto uma situação ocorrer onde a sabedoria da Kabbalah possa expandir, não necessariamente diz que pessoas precisam se levantar como nós e, ou até imaginar estarem. E isso pode levar muito tempo. A pergunta é, como que podemos adiantar o tempo por essas ações? Como é que sabemos o que devemos fazer para alcançar? Pela conexão entre nós, disse o Rav. A conexão entre nós. Amigo. Sim, na dezena decidimos uma certa mudança ou... Não estamos sucedendo, a mudança não está ocorrendo. E é essa preocupação. Ok, estamos tentando, e não funciona. Qual é o conselho? Que devemos continuar a tentar outras coisas, renovar outras coisas, tentar outros conselhos? Ou... Também não está claro, porque não estamos chegando a este clamor, não está ocorrendo. Qual é o conselho em tal caso? Não compreendi isso, Rav. Amigo, nós queremos fazer uma mudança na dezena, a desenvolver ela em uma certa determinada direção. Fizemos ações, tentamos uma coisa, fizemos outra, não funcionou, e outra coisa que não funcionou. E está iniciando a haver essa inferência aqui, deixar isso. Qual é o conselho? Como trabalhar com isso no correto modo? Ah, o conselho é encontrar tal conexão entre nós, que possa despertar o Criador a organizar a nós, a ajudar a nós. Amigo, estamos tentando fazer essa conexão, estamos tentando, disse o amigo. Ah, vocês precisam investir forças na conexão entre vocês e mostrar ao Criador que vocês estão fazendo tudo para suceder, mas não estão fazendo, vocês não estão sucedendo. Amigo, a se conectar para investir forças nas tentativas que ocorra? Sim, senhor. Tudo bem?
Quem?
Sim.
Sim,
o Rabash explica a nós que todo o problema é que estamos sentindo que não temos combustível para o avanço e que carecemos a fé, que há uma fé parcial e ela está enfraquecida e há vários tipos de conselhos. E isso, tipo, nos acalma por um tempo, e, novamente, avançamos. E ele diz que precisamos chegar a sentir realmente que isso é grande riquezas, um grande prazer para servir ao rei. E que esse é o verdadeiro remédio, porque essa é a verdadeira causa. Agora, primeiramente, me parece ser a maior lishma, porque eu quero sentir um grande prazer, porque eu estou servindo ao rei, que é um verdadeiro remédio, e que tudo é bom. E eu perguntarei assim, o que significa que eu realmente esteja servindo ao rei? Que eu sinta como servindo ao rei? Ah, sei. Tente, escrutine com ele. Amigo, se é possível, de acordo com a resposta, compreender o que realmente é isso, sentir o rei. Ah, poderia ser. Exige isso dele.
Amigo,
como isso está conectado no trabalho da dezena? Como o trabalho da dezena precisa ser guiado para que possamos alcançar isso? A dezena precisa organizar a você, direcionar a você, que você possa estar de pé diante do rei e você anseia. Você quer saber, trabalhar com ele, amigo. Ou seja, que a fé precisa constantemente crescer todo o tempo. Ah, poderia ser, sim. Se não em quantidade, então em qualidade. Amigo, poderia ser que isso está se rebaixando, levantando todo o tempo? Tudo é sobre a intenção da pessoa. Ela constantemente pensa sobre isso e ela tenta aumentar.
Ele
escreve aqui todo os conselhos no mundo que ele pensou que poderiam ajudar ele, não ajudou. E mesmo assim, que os conselhos não ajudaram, e ele pode dizer com todo o seu coração, se o Criador não ajudar a mim, eu estou perdido. Pela ação dos inferiores, o que eles podem fazer, fizeram tudo e não ajudou a mim. Há um sentimento que até em 1000 anos, se eu continuar trabalhando assim, sempre terei o sentimento que eu terei uma coisa adicional a agregar, mais uma coisa a fazer. E uma outra perturbação psicológica aqui, onde há sempre este sentimento que eu ainda não sou merecedor. E porque eu não sou merecedor, eu não peço ao Criador pela ajuda. Isso tipo para você. Ah, você está falando corretamente, muito bem. Amigo, como podemos superar isso, este obstáculo, este obstrutor? Porque se você pensar sobre isso racionalmente, você nunca será merecedor. E se você não pedir, também não irá avançar. Não funciona assim. Mas mesmo assim, isso perturba a mim. Você é incapaz de cruzar essa barreira. Sim, Shaham. Então, o que fazer? Está correto, Israel, o que ele está dizendo.
Ratzon amiti.
כן? שזה הדבר העיקרי שאני לא יכול בלעדיו בחיים. הכרחי.
נו, ו...
כנראה שאני אמור לקבל את זה מהחברה, מהסירייה.
כן. נו, יש לי מישהו תשובה. עכשיו, בסוף, אתה רוצה לענות? נו, תנו לו.
בוקר טוב, מילה אחת, יראה.
טוב, כן גלעד.
אני חושב שזה כתוב פה בקטע בעמוד 429, טור ב' בהתחלה, הוא אומר, בעבודה שלא לשמה, שאדם רוצה לבוא לדרגת לשמה, כאן במצב הזה הוא עיקר מה שאדם צריך שמירה יתרה והבנה רבה והדרכה מיוחדת איך לצאת מהמצב דשלא לשמה ולהגיע לשמה. כי כאן המקום מסובך מאוד מחמת שאין בידי האדם לברר את האמת. כאן הוא מסביר שהוא משוחד האדם וכן הלאה. אז העניין הזה של הדרכה מיוחדת שהוא צריך לקבל. זה מהרב, מהסירייה, מהבורא, מכולם ביחד. מה זה הדרכה המיוחדת הזאת?
מכולם יחד. אתה צודק. כן? בסך הכל הוא צריך לספוג כל הדברים שהוא שומע. כן? רב, קבוצה ו... וכך לסדר את הקשר שלו עם הבורא. שיעזור לו, שימשוך אותו לפתרון. טוב, מאמר לא פשוט.
כותרת להיה חברה, החוק אחרי רבים להטות.
עבידה סוציאל, עלי tomada após o coletivo. Agora, nós chegamos a um completo compreendimento da sentença sobre a liberdade do indivíduo. Realmente, há uma questão. De onde o coletivo tomou o direito de expropriar a liberdade do indivíduo e recusar a ele a coisa mais preciosa na vida? A liberdade. Aparentemente, não há mais do que uma força bruta aqui. Mas, como já explicamos acima, é uma lei natural e um decreto da providência. E porque a providência compele cada um de nós a viver uma vida social, e naturalmente segue que cada pessoa é obrigada a se assegurar a existência, o bem-estar da sociedade. E isso não pode ocorrer, mas somente por impondo o conduto, tomando após o coletivo, ignorando a opinião do indivíduo. Então você evidentemente pode ver que essa é a origem de cada justiça e direito que o coletivo tem de expropriar a liberdade do indivíduo contra o seu próprio anseio e colocar a ele por abaixo de sua autoridade. Assim então, é compreendido que a respeito a todos os assuntos que não têm a ver com a existência da vida material da sociedade, não há nenhuma justificação para o coletivo a roubar e abusar a liberdade do indivíduo de qualquer maneira. Se fizerem, eles estão condenados a serem bandidos que preferem força bruta de qualquer direito ou justiça no mundo, desde que aqui a obrigação do indivíduo a obedecer o anseio. Então, na vida espiritual, tome após o indivíduo, siga o indivíduo. Então ocorre que desde a vida espiritual não há uma obrigação natural no indivíduo para obedecer à sociedade de nenhuma maneira. Pelo contrário, aqui é aplicado a lei natural sobre o coletivo para subjugar a si mesmo ao indivíduo. Isso está clarificado no artigo da paz, que há dois caminhos por onde a providência desenvolveu e entornou em nós e nos trouxe até o final. O caminho do sofrimento que desenvolve a nós em essa maneira inconscientemente, e o caminho de Torá e sabedoria, que conscientemente desenvolve em nós dessa maneira, sem nenhuma agonia ou coerção. Desde o mais desenvolvido na geração, certamente é um indivíduo. Então segue que quando o público quer se deixar de terríveis agonias e assumir consciência e desenvolvimento voluntário, que é o caminho da Torá, eles não têm nenhuma escolha, mas a subjugarem a si mesmos e sua liberdade física à disciplina do indivíduo e obedecer às ordens e remédios que ele oferecerá a eles. Então você vê que sobre as coisas espirituais, a autoridade do coletivo, ela é revirada e a lei do indivíduo, de seguir o indivíduo, é aplicada. O desenvolvido indivíduo, porque é claro ver que o desenvolvido e educado na sociedade é uma minoria. E então segue que o sucesso e o espiritual bem-estar da sociedade está dentro de uma garrafa e selado por uma única mão de minorias. Assim, então, o coletivo é obrigado a meticulosamente guardar todos os focos dos poucos para que não pereçam do mundo. Isso porque terão que saber, com certeza, com completa confiança, que o verdadeiro e desenvolvidos focos nunca estão nas mãos do coletivo em autoridade, mas sim nas mãos dos mais fracos, isso é, nas mãos dos indistinguíveis minorias. Isso é porque cada sabedoria e cada coisa preciosa vem ao mundo em pequenas quantidades. Assim, então, nós somos cautelados a preservar os focos de todos os indivíduos por causa da inabilidade do coletivo de separarem eles. Pergunta de Sahama.
Mekan barur lanu. Eze.
Aqui está claro a nós que relações precisam haver em uma sociedade desenvolvida, uma sociedade avançada, especialmente entre os indivíduos que são desenvolvidos e o coletivo. Se ouve? Sim, ele faz uma divisão aqui entre a vida da sociedade, onde você precisa seguir os muitos, e a vida espiritual, onde você precisa seguir os indivíduos desenvolvidos. O que é o limite? O que define o que é uma vida espiritual e o que é a vida da sociedade? A vida espiritual provavelmente são aqueles propósitos, ideais que pessoas definem, decidem, os cabalistas, os sábios, e essa é a vida espiritual. E é isso que precisamos nos inspirar, educar nossos filhos deste mundo e organizar a sociedade dessa maneira. Então, quanto mais forem atraídos diante a essas coisas pautadas, de acordo, eles irão avançar. Amigo, então há ideais que por eles vêm as ações, as nossas obras? Sim, senhor. E então inicia isso ser embaçado. E o que será considerado uma vida da sociedade, onde devemos seguir os muitos, e a vida da sociedade, onde tomamos os ideais que devemos seguir? A minoria desenvolvida é onde se encontram as disputas entre pessoas, porque cada um está seguro que ele é a minoria que é desenvolvida, e de acordo ao seu ideal superior, precisamos organizar a sociedade de acordo a isso. Então, nós tentaremos a nos aprofundarmos em essa diferença entre aqueles que são desenvolvidos e outros que são menos desenvolvidos, entre o coletivo e a minoria. E então, assim, nós tentaremos a definir o modo em que avançaremos. O que fazer? Como é que iremos tentar avançar? De acordo? Vamos dizer, Rabash e Baal Sulam. E todo o resto dos sábios, na medida em que cada um em seu lugar, o quanto pudermos, de algum modo, usar o que ele fez. Mas o principal, a tais estágios, compreenda como o mundo precisa existir, e as forças ativas no mundo, etc.
Sim,
para nós é mais simples, porque está claro quem são os sábios, os cabalistas, os professores, mas aqui neste texto está falando como conduzir a sociedade em uma boa maneira no mundo. Então, na sociedade, no Estado, no mundo, o que é que nós teremos disputas? Quem é essa minoria desenvolvida? O fato que você traz os muitos para suportar tua opinião e pelo resultado você quer gerenciar um país de acordo aos muitos, a minoria virá e dizer, eu sou a minoria, mas eu sou mais desenvolvido, por isso você precisa seguir meus ideais. É por isso que há uma colisão aqui na vida atual, entre a lei que os muitos decidem e a segunda lei que a minoria desenvolvida tem que decidir. Então, em prática, não está tão claro para onde ele nos está guiando, aonde Baal Sulam está guiando nós aqui, amigo. Sim, nos princípios que ele está aqui. Ele somente está explicando a nós como fazer. Ele não está dizendo a nós o que fazer. Ele está dizendo há um caminho de sofrimento e há um caminho de Torá e sabedoria. E este caminho, com a nossa razão, outro com nossa, não com a nossa razão, é sobre isso que ele está explicando. Ele não está dizendo a nós como a existir, como observar a nós mesmos, aonde a sociedade, a opinião dela, possa nos avançar à meta.
Sim, Rava.
para tentar o que o Owen iniciou. Vamos ir de um modo negativo. O que, por exemplo, os cabalistas, essa minoria desenvolvida, o que é que eles não decidiriam? O que eles não decidiriam, disse Rava? Sim, porque na sociedade siga os muitos, não os cabalistas. O que ele não determina? O que ele não irá se engajar? Em que ele não irá dar sua opinião? Eu não acho que um cabalista tudo em tudo sai fora de seu campo e inicie a disseminar sua própria opinião para o público e a maioria. Onde você viu isso? Amigo, nós vemos que os cabalistas têm muito a dizer sobre muitos tópicos que supostamente também estão na vida da sociedade. E não somente. Então, isso também está bem embaçado. Então, o que o cabalista... O que está afora das bordas dele? Que áreas na vida? Ah, não há nada que está afora do campo. A área onde o cabalista olha isso, porque tudo em tudo, ele precisa explicar a nós como o mundo existe. E por que leis podemos trazer a ele a sua forma correta? Amigo, então, se for deste modo, eu compreendo que o cabalista, nós também devemos seguir a ele em um desenvolvimento espiritual e também como organizar a sociedade, ou seja, em tudo. Não há como opiniões sobre a sociedade, vamos dizer, não, nós iremos determinar em essas áreas na vida, após seguirmos os muitos, e há uma outra área diferente de desenvolvimento espiritual onde você pode seguir o indivíduo, seus professores espirituais. Em prática, o que você explicou e o que eu compreendi é que um cabalista determina a vida da sociedade também. Ele pode dizer isso sobre tudo, como conduzir tua vida em todas as áreas.
Ah, bem, se,
um dia será assim, por enquanto não é nós. Amigo, para nós, a nossa vida, nossos amigos querem organizar a vida deles. Então, eles ouvem conselhos, eles leem conselhos, eles... Relevante a todas as nossas vidas. Então, aonde se encontra o limite quando eles dizem vem e diz não? Esse é um desenvolvimento espiritual e aqui é uma vida de sociedade. E aqui eu preciso trabalhar como na sociedade.
Ah.
Quando eu estou conectado com o coletivo de pessoas pelo meu trabalho, crianças, educação, vários tipos de sistemas. Então lá, eu opero como um cidadão normal. E eu não influencio lá mais do que outras pessoas. Amigo, bem, agora você deu um exemplo. Educando crianças. Eu ouvi um momento atrás que a educação da criança é diretamente influenciada pelo indivíduo, porque eu preciso educar meus filhos de acordo aos cabalistas. Ah, então aqui há o que é desejável e há o que é existente. É claro que eu mudaria toda a educação, não somente para crianças, mas para adultos também. Então, em nossas vidas sociais, ah, que mudanças eu faria se eu pudesse? Mas eu estou em uma sociedade que se comporta de acordo às suas leis, seus hábitos, a natureza dos seres humanos, os pequeninos egoístas, e então os cabalistas não podem fazer nada, e o Baal Sulam também, e o Rabash. Amigo, então qual é o conselho para um amigo? Vamos dizer, primeiro escrutinar entre um estado em que ele ouve, que há um estado desejável do que ele ouve de seus professores, e que de tal modo é desejável estar assim na vida, mas em prática. Na sociedade está bem distante antes de chegarmos a isso, sim, isso não. Então, qual é o conselho para a pessoa? O que ela pode fazer? Se há uma lacuna tão grande entre o desejável e aonde nos encontramos? A sociedade não segue o conselho do professor. A sociedade opera de acordo à lei egoísta. O principal para eles é organizar as coisas de tal modo em que cada um pode observar e o quanto menos possível causar dano no outro. Só isso. É como as pessoas se comportam.
Amigo.
Sim, mesmo assim, ela ouve que é um conselho sobre educação e vários tipos de outras áreas na vida. Parceria, saúde, e aqui há coisas desejáveis. Segurança, entre o que o seu professor ensinou a ele, a realidade é uma grande lacuna. Então, o que a pessoa deve dizer a si mesma? O tempo de implementação ainda precisa vir. Amigo, então ela pode colocar facilmente uma borda ali, eu irei desenvolver espiritualmente de acordo ao conselho do cabalista, e o resto, a vida de sociedade, eu preciso seguir os muitos, mesmo que seja oposto do que eu ouço. Sim, senhor. Sim. O que você quer? Essa é a vida. Você não vê ela? Amigo, eu vejo, mas me traz muita frustração e confusão. Não há nada que você pode fazer. Tente rodar isso de outro modo, senhor. Eu vejo isso em mim mesmo, por muito tempo. Eu estou tentando ver de modo diferente. E há diferentes frustrações e confusões, e eu não recebo muito. Sim, senhor. Mas eu ouvi que você precisa educar deste modo e trabalhar deste modo. Então, gradualmente, pouco a pouco, estamos esperando que durante o tempo e também nossa geração e a próxima geração já poderemos ser diferentes do que estava antes. Nós podemos ver que a sabedoria da Kabbalah, ela não foi aprendida nas prévias gerações. Hoje, em qualquer canto, nas esquinas, você pode ver livros, ouvir na internet, em cada lugar. Tudo está aberto. Vamos esperar que isso possa trazer as pessoas mais perto, em uma grande maneira, a sabedoria da Kabbalah. Eu espero que a próxima geração já, pelo menos de algum modo, possa aprender. Nas escolas, isso. A verdadeira forma da criação do mundo. A educação que é tão importante que nós estamos aprendendo da Kabbalah. Eu acho que essas mudanças serão imensas. O fato, quando eu iniciei a fazer isso, tudo estava ocultado, tudo estava escondido, até temiam falar sobre isso, em uma maneira revelada, de qualquer maneira. O Rabash, Hillel, Menachem, todos esses professores meus na sabedoria da Kabbalah, foi realmente tudo feito em uma maneira de boca fechada, bem silenciosa. E hoje, por favor. Amigo. Então, talvez para resumir, a pessoa que queira escrutinar entre o conselho que ela ouve sobre o estado desejável de seu professor diante de sua vida, qual é o conselho? Como escrutinar isso corretamente? Como não se confundir? Nós explicamos a todos o quanto mais possível, em vários tipos de maneiras. O que nós pensamos, o que precisa ser feito, o que estamos preparando para a geração, ou seja, nossos filhos, para os nossos filhos. Eu realmente espero que possamos chegar a um estado em que nossos filhos possam aprender nas classes de escola, sabedoria da Kabbalah, a nossa observação na vida, do modo em que olhamos as coisas. E deste modo eles irão avançar até mais. É o que eu posso dizer. É muito importante o que podemos preparar para as gerações novas. Singerson? Então, nós devemos inspirar por isso, hipoteticamente, para os nossos filhos, egoisticamente, a preparar classes onde aprendem a sabedoria da Kabbalah, o modo como olhar a vida. Temos que nos inspirar a fazer isso ou esperar que a sociedade um dia possa ser assim?